São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
O primeiro objetivo está cumprido. Portugal está nos oitavos de final, mas primeiro tem de cumprir calendário. Será que é mesmo só para cumprir calendário o jogo contra a Geórgia? Já vamos perceber. Este episódio serve para antecipar o jogo de Portugal contra a Geórgia, o terceiro jogo dos apaixonados. Ainda não discutimos por aqui este batismo que o selecionador fez à equipa, talvez seja neste episódio. Ora, Portugal entra em campo às 8 da noite de quarta-feira, 26 de junho. Terceiro e último jogo, jornada, neste caso, do Grupo F. Neste episódio falamos com o antigo guarda-redes Nelson, bebemos a história do adversário com o Gonçalo Palma e lançamos os foguetes, fazemos a festa e apanhamos as canas com o Paulo Rico e o Luís Rodrigues, do Jornal Digital 00, com quem fazemos esta parceria. A moderação é comigo, Nuno Castilho Matos. Vamos a isso. Portugal! E antes de tornarmos esta conversa mais séria, começamos pelas curiosidades, Paulo Rico, ou pelos momentos mais insólitos. O que é que nos trazes neste episódio?
Ficaram nas nossas imagens, e acho que ficarão não só nos jogos, mas também neste europeu, as imagens das invasões de campo, de uma menina e de um menino. Neste caso, o menino que invadiu o campo para tirar uma selfie com o Ronaldo conseguiu furar a segurança, conseguiu enganar o próprio pai, porque soube-se depois, mais tarde, numa entrevista ao jornal alemão Bild, que ele tinha dito ao pai que ia à casa de banho. Eu pergunto, e houve muita gente a criticar, como é que um pai deixa uma criança de 10 anos no meio de uma multidão ir sozinho à casa de banho? Se calhar mais vale perder 10 minutos a criança do que perder 10 minutos no jogo, digo eu. Seja como for, o próprio pai teve essa curiosidade, disse: só percebi que o meu filho me tinha enganado quando olho para o relvado e vejo entrar em pleno relvado para ir tirar a selfie com o Ronaldo. Ronaldo, que foi muito requisitado para selfies e para ser abordado durante o jogo, só este miúdo foi mais bem sucedido. Mas queria falar de uma outra situação com o Ronaldo, que foi uma menina portuguesa, Diana Graça, 8 anos, joga no Oeiras, estava a assistir ao jogo e ela conseguiu tocar em Ronaldo, e a reação da menina é completamente... É muito emocionante, porque ela olha para Ronaldo quando estão alinhados no hino, percebe que Ronaldo está ali ao lado e vai a medo com a mão tocar no corpo de Ronaldo, como que estivesse a tocar em algo quase imaterial. E depois de tocar, meio ingênuo, meio inocente, mas também atrevida, acaba por olhar para a outra miúda, como quer dizer: já toquei nele. E tocou. E esse é um dos grandes momentos. Aliás, estes dois momentos tornaram-se virais nos Jogos de Portugal. Falaremos um pouco melhor depois também sobre as invasões, porque mais a sério, não deixa de ser um pouco preocupante. Há um cântico português que está a dar nas vistas em Portugal. Canta-se nas bancadas dos adeptos portugueses, melhor dizendo, na Alemanha. É um cântico de Portugal Eu Sou. Faz furor no Euro 2024 e é assim ouvido desta forma nas bancadas. Entretanto, o jornal A Bola explica a história e diz que o Sporting de Espinho já reivindicou ser o autor deste cântico e tem provas documentais disso mesmo. Pertencia à sua claque dos Desnorteados, há vídeos a comprová-lo, e o tema, o inicial até era "Sou Desnorteado Eu Sou, onde tu vais eu vou, só para te ver jogar". Foi agora adaptado, depois de ter sido adaptado pelos Super Dragões, foi adaptado pela Seleção Nacional.
Clubes, não é? Eu já ouvi em vários clubes esse cântico, essa adaptação.
A adaptação,
caso.
Sim, e agora tornou-se o hino vá lá de Portugal no Euro 2024. No Euro 2016, lembramos bem também de qual era esse hino, agora tornou-se esse. Ontem, ou neste caso na última segunda-feira, Modric foi um dos grandes destaques no jogo entre a Croácia e a Itália. As imagens de Modric a receber o prémio de melhor jogador em campo, é talvez o melhor jogador em campo mais triste de sempre. Modric estava com um ar completamente inconsolável no final do Itália 1-Croácia 1, até a forma como aconteceu. A Croácia foi praticamente eliminada com esse golo ao minuto 98. Faltavam 40 segundos para acabar o jogo. Talvez na última jogada do desafio, Modric recebeu o prémio de melhor em campo, num jogo em que ele próprio tinha marcado um gol também com muita curiosidade, um penalti falhado, depois a bola regressa e passado 15 segundos regressa ao Modric, que marcou o gol. Mas seja como for, o que queria destacar aqui foi a pergunta de um jornalista na conferência de imprensa. Aliás, o jornalista italiano, portanto a Itália tinha empatado com a Croácia, o jornalista italiano na conferência de imprensa tomou a palavra e disse: eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Tenho apenas de dizer que para mim é um prazer vê-lo jogar, por favor, nunca abandone a carreira, continue a jogar, é alguém de classe mundial e quer que... obrigado por me fazer divertir tantos anos. Modric, emocionado, agradeceu, e foi toda a sala de conferências de imprensa a aplaudir este momento. Portanto, em vez de fazer a pergunta, foi tudo a homenagear Modric em plena sala de conferências de imprensa. E a última questão tem a ver com Espanha. Lamine Yamal tem 16 anos, será, tudo indica, um dos melhores jogadores do mundo no futuro, se é que já não é, mas de acordo com a lei alemã, a Espanha cumpre ou está a incorrer numa multa que pode ir até aos 30 mil euros. Porquê? Porque aos 16 anos ele tem horas para estar em casa e não pode estar a trabalhar. E a verdade é que os jogos têm-se estendido para lá da hora que é normal e, segundo a lei do Código de Trabalho Germânico, os menores de idade, não podem trabalhar depois das 8 da noite. Ora, alguns jogos acabam depois das 8 da noite e aqui entende-se por Código de Trabalho e por trabalho não só o jogo em si no relvado, mas também tudo o que acontece depois. O tomar banho, prestar declarações aos jornalistas, até chegar ao hotel. Portanto, a Espanha está a desobedecer a este Código de Trabalho, não deixa de ser caricato, porque ele só tem 16 anos, recordemos que Lamal foi para o europeu com trabalhos de casa para fazer, levou o computador da escola, tem 16 anos, e a Espanha agora incorre nesta multa que pode ir até aos 30 mil euros. Creio eu que isto não vai colher.
Mas quer dizer, na prática ele não tem contrato na Alemanha, não é?
Sim, mas está a trabalhar na Alemanha. E o Código de Trabalho diz que qualquer trabalhador estrangeiro não pode fazê-lo a menos de 18 anos, depois de certas horas.
Ok, vamos ver o que é que isto dá. Já vamos saber mais sobre a Geórgia, um país muito interessante com uma grande mistura cultural. Antes, Luís Rodrigues e Paulo Rico, vamos olhar aqui para a situação de Portugal, da seleção. Luís, achas que Portugal vai de alguma forma baixar a guarda contra a Geórgia agora que o primeiro lugar do grupo está garantido?
Ora bem, eu acho que com este plantel é impossível baixar a guarda, mas a guarda vai ser tomada por outros, acredito eu. Por mais que o Roberto Martínez não goste da palavra revolução, mas acredito que vai haver mudanças muito significativas, um bocadinho como vimos também a Espanha a fazer contra a Albânia. Não acredito em 11 diferentes, mas 8, 9 serão quase de certeza. Eu acho que Portugal vai voltar ao sistema de três defesas, mas com Danilo no centro. Danilo é um dos jogadores que ainda não jogou, são poucos. O Danilo, João Félix, Gonçalo Ramos, os dois guarda-redes, e está-me aqui a falhar um,
Mateus.
É isso. Eu não sei se todos os guarda-redes garantidamente não vão ser os dois titulares, mas os outros, acredito que João Félix e Gonçalo Ramos possam estar na frente de ataque. Acho que Danilo vai estar no centro da defesa a 3 para jogar contra uma Geórgia que também joga com 3 centrais. Tenho uma das grandes dúvidas que eu tenho é se vai rodar o guarda-redes no início. Eu gostei muito de, quando era mais novo, ver a possibilidade de todos os jogadores que estiveram no Euro 2000 jogarem, inclusivamente naquele último jogo contra a Alemanha, os próprios guarda-redes suplentes, de cabeça diria que era Pedro Espinha e Kim, acho que eram estes.
Acho que sim.
E todos eles puderam jogar, não obstante uma goleada à Alemanha, à poderosa Alemanha, e acho que aqui seria bonito isso acontecer, mas ainda assim eu apostaria que o Diogo Costa vai ser titular na mesma. Olhando para o trio defensivo, Danilo no meio, Gonçalo Inácio à esquerda, e depois da dúvida à direita, se Ruben Dias, por uma questão de maior experiência, maior entrosamento, ou António Silva, e depois acho que vai optar pelos dois laterais do primeiro jogo, ou seja, Dalot à direita, João Cancelo à esquerda, porque o facto do João Cancelo ter saído provavelmente inicia isso. No meio-campo, eu acho que volta a haver oportunidade, neste caso acho que João Neves vai ter essa hipótese de jogar de início. A minha dúvida é se joga Bruno Fernandes ou se, uma vez mais, há uma poupança mais acentuada e aí Ruben Neves entrará. E depois no ataque, diria que Gonçalo Ramos, se estiver bem, depois daquela entrada a pé juntos do Stewart, e o João Félix serão titulares, e acho que o Diogo Jota também o será, ainda que para estes três lugares há outras hipóteses, como o Francisco Conceição, ainda que eu acho que seja um jogador sempre para lançar, pelo menos neste contexto atual de seleção, e o próprio Pedro Neto, que tem entrado bem, mas eu acho que os outros os outros três jogadores, que nem sequer jogaram contra a Turquia, precisam de maior carinho e neste caso precisam dessa titularidade para se sentirem também parte, não parte integrante, mas parte ativa desta seleção. E mais do que isso, eu acho que é uma belíssima oportunidade para, sobretudo, João Félix e Diogo Jota mostrarem a Roberto Martínez que são alternativa clara, hipótese forte para jogar no jogo a seguir, porque Rafael Leão tem sido os jogadores mais apagados ou até mais criticados, e acho que está aqui uma boa montra para alguém espreitar a titularidade no jogo a seguir, que imaginamos dar conta à Hungria, mas ainda não está definido.
Paulo Rico, como é que os apaixonados vão gerir emocionalmente um jogo que na prática já não vai ditar o sucesso de Portugal neste europeu, porque isso já está confirmado, os oitavos de final?
Queres mesmo falar dos apaixonados, não queres?
É que o próprio Luís também falou em carinho, não é?
Estamos muito camunhanos,
não é? Para já, apaixonou um pouco mais a seleção no último jogo frente à Turquia do que tinha sido contra a Chequia. Em relação a gerir de forma emocional, penso que Portugal vai dar tudo. O Luís já explicou tudo o que pode acontecer no jogo. Eu acredito que vai haver mudanças ainda mais radicais. Acho que vai ser um 11 completamente diferente. Vai dar oportunidade a todos e acredito até que possa jogar um guarda-redes de início e na segunda parte entre o outro, ou seja, José Sá e Rui Patrício jogarem os dois. Enfim, é futurologia, mas acredito que os 26 vão fazer um check, como que tendo jogado alguns minutos neste Euro 2024. Gerir emocionalmente, gere-se a jogar a top, todos os jogadores vão querer dar o máximo, e Portugal tem um grupo que dá completamente confiança para poder fazer um bom jogo contra a Geórgia, que vai dar tudo aqui, porque a Geórgia sabe que se vencer Portugal consegue o apuramento.
Essa é uma questão interessante. Vamos ver como é que Portugal vai reagir a essa situação, porque de facto a Geórgia tem que dar tudo para ainda poder respirar um pouco mais neste europeu. Luís, o melhor e pior de Portugal até agora?
Bem, o melhor parece-me que tem sido a capacidade de coesão. Isto parece aquele frase chavão, mas eu sinceramente era o que eu tinha mais receio, era de voltar a perceber que, não vou dizer que seriam dois grupos, mas o que se sentiu no Mundial, sobretudo aquela forma como Portugal se despede da coisa, com o Ronaldo a sair sozinho, depois de ser suplente, com o Ronaldo a incompatibilizar-se com o selecionador, com os jogadores a irem aplaudir e não terem o seu capitão com ele, sinceramente era uma coisa que eu tinha algum receio, e tinha receio de estarmos a desperdiçar, se calhar, a geração global mais talentosa de sempre. Não, para já é tudo rosas, mas Portugal está a fazer por isso fico mais descansado em relação a essa questão de alguma falta de coesão que pudesse existir. Mas para isso acho que também é importante aquilo que estamos a falar aqui, que é vários jogadores que ainda não puderam, desculpem a expressão, molhar a sopa, poderem ser parte ativa e mostrarem que são opção para os jogos a doer, porque realmente, e entroncando também já na tua questão do pior, não é bem, enfim, eu não lhe quero chamar o pior, mas acho que Rafael Leão tem desperdiçado as oportunidades. Neste caso, eu sinceramente imaginava que Roberto Martínez fosse menos fiel, ou seja, como tem várias, eu diria que é a posição mais com melhor concorrência, com melhores soluções, porque há Rafael Leão, há João Félix, há Diogo Jota e ainda está a aparecer, e muito bem, Pedro Neto. Eu imaginava que Roberto Martínez fosse variar mais perante um jogador que não tivesse estado bem na primeira aparição. Neste caso, ele reforçou a opção em Rafael Leão, acho que voltou a não deslumbrar, a não ser convincente, e por isso é um candidato aqui a perder o lugar nas alturas decisivas, ainda que, enfim, perder o lugar também é algo relativo. Acho que Rafael Leão é sempre uma cartada boa para lançar, mesmo durante o jogo. Mas se pudesse apontar algo que não tem corrido tão bem, ia para Rafael Leão.
Temos que introduzir aqui um tema, que é o tema das invasões. Porque, até certa altura, as invasões de campo as pessoas achavam alguma piada, riam-se, não é? Mas quando tudo é demais, torna-se já com pouca piada, não é? Ainda por cima, num país, na Alemanha, um país conhecido por ser civilizado, conhecido por dar pouca margem de erro, e há aqui uma questão de segurança bastante importante. Paulo Rico, estas questões de invasões de campo são de facto preocupantes, porque podem, bom, para além da questão de segurança, não é? Também mexem com a parte psicológica dos jogadores.
Sim, pode quebrar o ritmo. Além de quebrar o ritmo, claramente desconcentra, e vimos algumas entradas em momentos defensivos importantes, como na marcação de cantos a favor de uma, naturalmente contra a outra, mas jogadores que estavam concentrados para fazer a sua marcação, ou homem a homem, ou à zona, acabarem por, de repente, parar o jogo, vai sair alguém. Isso são segundos que acabam por desconcentrar, e todos nós percebemos porquê. E além disso, a parte de segurança, porque neste caso Portugal, que é até a seleção mundial, nem sequer era só europeia, mundial, com mais seguidores na rede social Instagram, por exemplo, muito à custa, naturalmente, percebe-se, de Cristiano Ronaldo, que é a personalidade do Instagram com mais seguidores a nível mundial, mais do que qualquer outra. Percebe-se que o objetivo é tocar em Ronaldo, chegar a Ronaldo. Se calhar, se Ronaldo não estivesse em campo, não havia sequer uma única invasão de campo. A maior parte das invasões de campo tem a ver com o facto de querer chegar a Ronaldo, conseguir tirar uma fotografia. Ronaldo, que no último jogo foi alvo de 4 ou 5 intenções desse género, acabou apenas por aceder a uma de forma mais visível, que foi a tal criança alemã de 10 anos. As outras ele próprio fugiu ou colocou os braços como que a pedir: não me incomodem, que eu estou, que no fundo está a trabalhar. É como nós agora estarmos aqui a gravar e entrarem aqui pessoas, desconcentram-nos, não é? É óbvio, percebemos porquê. É como entrar num palco de um concerto e interromperem a música que está a tocar para tirar uma fotografia ou falar com quem está em palco. Portanto, acaba por ser preocupante desse ponto de vista, mas mais preocupante do ponto de vista da segurança, porque tem havido boas intenções, mas pode haver alguém mal intencionado que tente prejudicar isso. E lembramos que, mesmo com boas intenções, Gonçalo Ramos acabou por ser ceifado à maneira antiga, quase dava cartão vermelho se fosse em pleno jogo, por um steward que estava só a fazer o seu trabalho à procura de um steward invasor que estava atrás também da seleção portuguesa.
O Paulo falou das invasões de palco também, e há de facto um cantor britânico, que é o Morrissey, que costuma atrair invasões de palco permanentes. Ele não se importa muito com essa veneração, perturba às vezes, ele não se dá assim muito, e acontece muito, sobretudo quando ele canta esta música que vamos ouvir. Isto também acontece quando ele canta músicas dos Smiths, mas está sempre a acontecer, portanto, sobretudo em Inglaterra, pessoas garudas permanentemente a querer abraçar, não é tirar selfies, mas é a querer abraçar o seu ídolo Morrissey. Ele de alguma maneira também permite isso, mas eu lembrei-me do Morrissey quando vi estas permanentes invasões de relvado para tocarem no Cristiano Ronaldo.
Luís, é interessante, olhando aqui para o outro lado das questões da questão das invasões, é interessante perceber como é que Cristiano Ronaldo, que já não joga na Europa, continua a ter este efeito.
Sim, Cristiano Ronaldo é absolutamente um fenómeno, e acho que nós vamos lembrá-lo sempre desta maneira. Portanto, eu diria que socialmente é ainda assim normal, também por causa do que o Paulo estava a falar, o jogador com mais, ou melhor, é a personalidade com mais seguidores no mundo, e isso diz muito da dimensão de Cristiano Ronaldo, mas de facto nem o próprio Cristiano Ronaldo já achava piada nenhuma. Eu em relação a isto, eu sou muito cético, eu nunca fui nada fã, precisamente por causa da questão da segurança, e nós em Portugal já tivemos alguém na luz a apertar os colarinhos a um árbitro auxiliar, ou já tivemos, salvo erro no Dragão, alguém a entrar e a dirigir-se ao Pizzi na altura. Ou seja, há várias situações em que a segurança fica claramente posta em causa e é de facto fundamental que isto seja banido, que deixe de acontecer, precisamente por causa de... Nós também não vamos a concertos de música e as pessoas invadem o palco, não, isso não acontece. E aliás, eu lembro-me que salvo erro, um guitarrista dos Pantera que foi assassinado em palco com alguém que entrou no palco e enfim, espero que nunca se chegue a esse extremo, obviamente, mas há também aqui uma responsabilidade e parece-me que a UEFA tem que ser aplaudida nesse aspecto de que as imagens não passam. E eu até dou um exemplo, posso confidenciar, que no nosso primeiro jogo, no primeiro jogo de Portugal em Leipzig, o nosso jornalista captou uma imagem, captou vídeo de alguém a invadir o relvado, na altura, na direção de Cristiano Ronaldo, e mandou para a redação para se publicar, e eu disse para não se lançar isso. Porque por mais que até possas conseguir alguns cliques, parece-me que do ponto de vista ético, do ponto de vista de responsabilidade social, nós também temos que nos associar a isto e ajudar a combater, porque eu acredito que há muitos casos, ou quase todos os casos, são absolutamente inofensivos, mas... não está previsto, não é isso que acontece. Portanto, acho que também nesse aspecto devemos ter esse lado social, essa componente ética bem salvaguardada.
Gonçalo Palma, à altura de viajarmos, pelas tuas palavras, até à Geórgia, vamos entrar aqui no avião e vamos primeiro começar pela história, ao parte da história do futebol da Geórgia.
Sim, por acaso eu até vou falar antes do estado norte-americano da Geórgia, se não se importarem, é porque eu gosto muito da música de R.E.M. e dos B-52 e do George and My Mind, Ray Charles. Portanto, vamos passar estas músicas ao longo do programa. Não, estou a brincar. Agora, falando a sério, vamos falar realmente do Estado Federal com E maiúsculo da Geórgia e não do Estado Federado e norte-americano com E minúsculo da Geórgia. Agora é uma pequena aula de Direito Constitucional. E vou centrar-me numa grande equipa do passado, do Dinamo Tbilisi, que é de longe o maior clube georgiano. O futebol da Geórgia tem muito menos glória do que Portugal, não é? É um estado até recente e estreante num grande torneio de futebol como está a acontecer agora no Euro 2024. Ainda por cima, o momento mais esplendoroso do futebol da Geórgia está diluído na União Soviética. Houve uma geração de ouro de futebolistas georgianos no final dos anos 70 e no início dos anos 80, que foi agregada por um só clube, o Dinamo Tbilisi. E essa equipa venceu duas taças da União Soviética, venceu o Campeonato Soviético em 78, tendo batido uma grande formação do Dinamo de Kiev, que tinha na altura como estrela o Blokhin, e era treinado pelo carismático Lobanovski. E esta equipa do Dinamo Tbilisi esteve junto há muitos anos, sem grandes alterações, e tem como maior momento internacional a vitória da Taça dos Vencedores das Taças, em 80-81. O 11 era totalmente composto por georgianos, e o treinador também era georgiano. Parecia quase o Athletic Bilbao, que é totalmente composto por bascos, ou o Benfica de antigamente, que era só portugueses. E realmente tinha jogadores carismáticos como o defesa e capitão central Shivadze, tinha pontas de lança como o Shengelia e o Gutsaev, e atrás um pensador que era o Kipiani, e portanto este era um tridente ofensivo muito, muito bom. E também brilhava também, e bastante, o mítico Daraselia. É do Daraselia o gol decisivo e genial à Maradona, que após um grande drible e um remate, que dá a vitória da Taça das Taças, numa final entre dois países comunistas na altura, portanto, que era a União Soviética e a República Democrática Alemã, que era o clube da República Democrática Alemã, era o Carl Zeiss Jena. A final foi num estádio com mais de 60 mil, com capacidade para mais de 60 mil espectadores, que é em Düsseldorf, o já demolido Rheinstadion, na Alemanha Ocidental, mas só tiveram presentes 5 mil pessoas, menos de 5 mil pessoas, parece quase um jogo de futebol no Campeonato Português, porque eram países comunistas onde não era muito difícil às populações desses países viajarem para países ocidentais, portanto, que ficou com um ar um pouco fantasmagórico. Há também aqui um contexto histórico. É preciso lembrar que, durante a época soviética, nenhum clube russo tinha ganho uma competição europeia. Os únicos clubes soviéticos que venceram competições europeias foram o grande Dinamo Kiev, da Ucrânia, e o Dinamo Tbilisi nesta final de 80-81. Este demonstrativo dessa qualidade do Dinamo Tbilisi foi na União Soviética, através da seleção soviética, a grande seleção soviética no Espanhol 82, que se tornou o Dinamo Tbilisi um dos grandes fornecedores de jogadores para o Mundial de Espanha de 82, só abaixo do Dinamo Kiev. É preciso lembrar que essa equipa da União Soviética tinha jogadores como o Rinat Desaev na baliza, o defesa central Baltache, ou o mítico avançado já referido, o Blokhin, mas também tinha jogadores do Dinamo Tbilisi como o Shivadze, que esteve lá em Espanha com o seu grande bigode, o tal médio empolgante do Daracélia e o goleador Shengelia. E há, de facto, num momento decisivo da União Soviética no Mundial de Espanha 82, quando passam à fase seguinte, diante de uma fortíssima equipa da Escócia, que tinha jogadores como o Sonas, o Strachan, o Archibald, e tinha o Douglas nos convocados, mas estaria lesionado, não jogou esse jogo. E no jogo decisivo, quem brilham são os jogadores do Dinamo Tbilisi. A União Soviética empata com a Escócia, que era o resultado que interessava para passar à fase seguinte do Mundial de Espanha 82. E os gols foram marcados pelo Shivadze, pelo tal ponta-de-lança, o Shengelia, que se isola, é o gol decisivo, após uma colisão entre dois defesas escoceses, uma colisão trapalhona entre dois jogadores escoceses, e está aqui o relato do britânico desse golo do Shengelia, que é decisivo para a União Soviética passar. E era um ponto-de-lança realmente também muito habilidoso. Ele contorna com muita habilidade o guarda-redes escocês, o Alan Ruff, e era de facto um dos grandes jogadores do Dinamo Tbilisi.
Em termos de país, o que é que destacas?
Bom, eu vou falar-vos aqui de um bicho georgiano que nunca caberia neste estúdio. Tem quase 2 metros de altura. Pesa 183 quilos e por falar em peso, ele levanta pesos mesmo de coisas como 225 quilos só no movimento de arranque. Porque este bicho, por incrível que pareça, faz parte da nossa espécie humana. É o Lasha Talakadze, é um halterofilista, talvez o melhor halterofilista de todos os tempos. Domina os superpesados da categoria de mais de 69 kg. Ganha desde 2015 sem parar. Já tem 7 títulos de campeão europeu, 7 títulos de campeão mundial, e já ganhou 2 medalhas de ouro. Prepara-se para vencer a 3ª medalha de ouro. De levantar 225 kg logo de movimento de arranque, isto é mais ou menos o peso de um macho gorila. Eu imagino que é um macho gorila, ele levantar um macho gorila, não sei se ele iria achar graça, e por cima levar com giz do autoterofilista.
Eu acho também, não ia achar muita piada ele ouvir-te chamar bicho.
Bom, nós somos animais, não é? Mas este Lasha Talakadze é um autêntico animal. Ele não poderia estar aqui sentado connosco, porque ele não havia espaço para ele. Em Portugal nós não temos nada parecido. Talvez a Rosa Mota, na segunda metade dos anos 80, sempre corria, ganhava, não é? Ela não sabia não ganhar, quer dizer, só sabia ganhar. Foi campeã do mundo, campeã da Europa, tricampeã europeia, aliás, e foi campeã, ganhou medalha de ouro em Seul. O Lasha Talakadze, tentar para ele é ganhar, portanto, ele sempre que ele tenta alguma coisa, ganha. E é de um país que tem um impacto olímpico maior que Portugal. Podem não ter tanta história no futebol, mas do ponto de vista olímpico, conseguem normalmente o dobro de medalhas de Portugal. As especialidades deles é em desportos de combate, não admira, são grande porte, são pessoas de grande porte, como é o caso do judo, da luta, e também no halterofilismo.
Muito bem, Gonçalo Palma. Temos aqui um quiz. Luís, não estavas cá no último episódio de antecipação do jogo, mas o Gonçalo trouxe um quiz, trouxe uma pergunta com 3 hipóteses de resposta sobre alguma questão ligada à Geórgia. O 00 está claramente a ganhar, porque a resposta foi dada por Humberto ainda antes de saber as três opções, quase. E portanto vamos ver hoje se estás à altura da resposta do Humberto.
Gonçalo, o Humberto ganhou um chá turco, portanto, como prémio. Olha, a minha pergunta é esta. a Geórgia, ou no território da Geórgia, a Geórgia é o berço do quê? Ou pelo menos, ou no que estava naquele território? A, do cristianismo europeu. B, se é o berço do vinho. C, se é o berço do instrumento chamado mandolim.
Eu acho que o mais fácil seria dizer o mandolim, não é?
Eu diria que é o A.
Eu vou para o C.
Cristianismo europeu, respondes tu?
Sim.
Não, nem é A, nem C. É o berço do vinho.
Vinho,
é o vinho, a invenção. Eu queria dar-vos uma refeição georgiana como prémio, porque a invenção da fermentação de vinho data de há mais de 6 mil anos, no mínimo. Até quem há teorias que possa chegar até aos 8 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos antes de Cristo. E a invenção foi nas montanhas do Cáucaso, numa fermentação feita em vasos de barro, que eram os queveres, que variavam entre os 20 litros e os 5 mil litros. Esses vasos eram enterrados durante 6 meses e hoje esses vasos são declarados como património imaterial da humanidade da Unesco. Queria vos dar uma refeição ucraniana, com ensopados, com uma sopa que é o carcho, com carnes, arrozes e muitas especiarias, com vinho georgiano e também para rematar, um bagaço que eles bebem. Para quem acha, sobretudo, que este jogo vai ser um jogo de chacha, daria também para arrematar a refeição, um chacha, que é assim que se chama o bagaço da georgiano, que eles, muito popular, chamado chacha.
Espero por cartazes a dizerem que, sei lá, vinho do Porto é melhor do que o bagaço.
Não sei se é melhor que o chacha.
Não. Ainda assim. Ou então que arroz doce é melhor que uma sobremesa que eles têm aqui, que é uma espécie de gelatina com sumo de uva. É tudo à base de uva aqui na Geórgia. E essa sobremesa chama-se Pelamuchi. É assim que se chama.
Paulo Rico, vamos agora ao convidado. Quem é que temos neste episódio?
Nelson Pereira esteve também na seleção, esteve até em fases finais de grandes competições. Fala da importância de Portugal já estar apurada, sem precisar de fazer contas, poder gerir o plantel, vai mesmo por aí. E fez também uma avaliação positiva da seleção, claramente com um segundo jogo muito melhor do que aquele de estreia frente à Chequia.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Nelson, então agora um bocadinho mais afastado dos relvados, mais voltado para o comentário, mas também se calhar um bocadinho mais atento, não é, a outros detalhes daquilo que é o jogo, o dia-a-dia, e naturalmente com enfoque aqui na nossa seleção, neste Campeonato da Europa. Como é que tens visto o desempenho da nossa equipa nesta fase já apurada para a fase seguinte? Ainda falta um jogo, mas pelo menos já deixamos a calculadora de lado, não é?
Sim, isso é sempre bom quando vamos para o último jogo da fase de grupos e já não temos calculadora na mão. Acho que o que aconteceu foi um processo natural, sabendo sempre que o primeiro jogo traz sempre ali algo mais em termos da intensidade, em termos da ansiedade, e isso aconteceu um pouco, mas mesmo assim conseguimos contornar isso e sair com uma boa vitória. No segundo jogo, aí sim, acho que a equipa jogou muito mais perto daquele que é o nível que apresentou na qualificação, e quando assim é, a nossa seleção realmente é uma das melhores. Gostei muito, é um futebol bonito, atrativo, e que capta a atenção do espectador. Daí também eu ter ficado mais confiante.
Portanto, como dizia também o selecionador, é para ir crescendo. Isso aconteceu entre estas duas partidas. Por um lado, também dá mais motivação aos jogadores, mesmo que haja mexidas no próximo, não é? Mesmo aqueles que não jogam, sentem-se mais confiantes com esta vitória e aproveitando já, prevês mexidas para o próximo jogo?
Claro que sim, até porque é muito importante ter jogadores com ritmo competitivo. E já que a calculadora nos permite, acho que faz mesmo muito sentido o selecionador dar minutos a outros jogadores. Numa competição destas, todos vão ser importantes, e quanto mais estiverem ligados entre si, melhor. Daí me parece que vai ser bastante óbvio que alguns jogadores tenham descanso para dar lugar a outros que precisam de ganhar minutos.
Portanto, na tua perspectiva, farias uma revolução completa neste jogo?
Fazia, se calhar, pelo menos metade da equipa rodava, sem qualquer tipo de problema, até porque nós temos uma seleção fortíssima, e mesmo que mude 11, nós somos uma seleção muito competitiva na mesma.
Em relação ao adversário desta partida, a Geórgia, e até tendo em conta essas alterações que à partida Martínez irá fazer, e daquilo que já viste da Geórgia, que perigos poderemos esperar? É uma estreante nestas andanças, mas tem-se batido bem. Qual é a tua opinião sobre o nosso adversário?
Foi uma agradável surpresa, e estamos a falar do jogador do Nápoles, que tem um nome assim bastante estranho, que é realmente um talento. Depois tem um avançado muito interessante, e temos que falar obrigatoriamente do guarda-redes, que atua no Valência e tem sido um dos destaques desta competição. Claro que em termos de qualidade nós somos superiores, não há dúvida nenhuma, mas está dotado uma equipa altamente motivada pela primeira participação num campeonato da Europa.
Ouvimos recentemente, numa das últimas conferências de imprensa, um jogador que atua também na tua posição, guarda-redes, o Diogo Costa, dizer que, enfim, um dos segredos dos resultados da equipa até agora tem sido a união que existe, a amizade que existe na equipa. Quando passaste pela seleção, sentiste que isso é uma questão importante, a união dentro do grupo? Havia, por exemplo, tens alguma história que te recordes ou que tenha marcado particularmente esse período?
Sim, a união é realmente bastante, bastante importante, e eu senti isso em 2002. Eu não tinha grande história na seleção, tinha uma internacionalização apenas, e quando vamos para o estágio eu senti ali alguma proteção, preocupação dos mais experientes em relação a mim, no facto de viajarmos para um continente bem distante. E eu, durante o estágio, eles perguntavam: mas está tudo bem? A adaptação está porreira, está tudo bem? E rapidamente me adaptei, claro. Mas é importante, quando sentes dos mais velhos este carinho, e porque isto é carinho, é proteção, é respeito, é preocupação, é muita coisa. E isso ajuda numa integração, ajuda em momentos que tu realmente precisas, e o Diogo Costa dizer que eles têm um excelente grupo é realmente uma mensagem bonita de se ouvir e perceber que às vezes só ter bons jogadores não chega, é preciso ter uma boa equipa, ter um bom grupo, e parece que nesta altura nós estamos com estes rendimentos todos.
Portanto, escapaste de alguma praxe assim mais complicada?
Não tive, mas... Mas claro que há sempre brincadeiras que se fazem, desaparece sempre alguma coisa tua, mas realmente isso tudo faz parte, e depois passei eu também a ser um dos peãozinhos a pegar partidas, pois as coisas estão equilibradas.
Muito bem, Nelson, queres arriscar um prognóstico para esta partida? Eu sei que, enfim, há aquela frase famosa que só no final do jogo, mas ainda assim, arriscavas um resultado?
Sim, eu penso que vamos ganhar 2-0.
A ver, vamos. Nelson, grande abraço e muito obrigado.
Obrigado, eu.
Nelson, entrevistado pelo jornalista Paulo Alexandre Santos, a lançar então este jogo desta quarta-feira frente à Geórgia.
Vamos avançar na conversa. Luís Rodrigues, tens visto este europeu, presumo eu, com bastante cuidado. O que é que distingues, ou o que é que destacas como o melhor e o pior desta prova?
O mais positivo da prova, e eu não querendo tirar nenhum mérito aos intervenientes, mas gostava de fazer uma referência às arbitragens. Porque é bom quando nós não falamos delas, mas eu acho que há aqui, houve um belíssimo trabalho por parte, eventualmente, da UEFA, de quem coordena todo este setor. As decisões são muito rápidas, as decisões são muito acertadas, a taxa de acerto, pelo menos dos lances que eu vi, aos meus olhos, são soberba, é soberba, e os jogos têm sido muito fluidos. Portanto, já não estamos naquela loucura dos 10 minutos de compensação que vimos no último Mundial. Eu acho que os árbitros europeus estão a mostrar, de facto, uma grande capacidade para fazer com que aquilo que muitas vezes nos queixamos, que é o jogo não estar fluido, os árbitros complicarem, os árbitros aparecerem em demasia. Portanto, eu gostava mesmo de fazer esta nota, porque tem-me saltado à vista o facto de não me saltar à vista nada em termos de arbitragem. E este é o meu ponto mais positivo. Enfim, pontos negativos. A Itália volta aqui a mostrar, e eu já tinha aqui referido positivamente algumas coisas da Itália no fim da primeira jornada, mas a Itália um bocadinho bafejada pela sorte, mas também obviamente fez para isso, mas continua a não convencer, e se nós puxamos a fita atrás, nós podemos estar a falar da Itália campeã da Europa, que foi em 2021, mas falhou o último Mundial. Falhou o Mundial 2018, ou seja, não esteve nos últimos dois Mundiais. No Mundial 2014 tinha sido eliminado na fase de grupos, no Euro 2016, se não me engano, foram nos oitavos de final, portanto, com exceção daquela grande campanha triunfal de 2021 no Europeu, a Itália continua doente. Não sei, aqui ainda está perfeitamente habilitada para fazer um bom Europeu, mas os sinais negativos não foram apagados com a tal conquista europeia, e a equipa continua a falhar muito, continua com, se calhar, falta de referências e falta de um futebol convincente, que no caso italiano é um futebol mais cuidado, mais defensivo. Eu acho que a Itália está a pagar a fatura de, nos últimos anos, mesmo os clubes italianos estão a fazer de tudo para deixarem aquela imagem do futebol defensivo, catenaccio, e a Itália está aqui numa crise existencial, parece-me, que ainda não resolveu.
Quem é que tu então destacas?
Eu sinceramente, do que eu vi até agora, para mim a equipa mais capacitada para ganhar o Europeu é Portugal. Não sei se estou a ter alguma visão enviesada. Sim. Sei perfeitamente que Inglaterra e França têm uma força muito grande, e têm, sobretudo a França, tem cultura de vitória, portanto é uma equipa que sabe estar nestes momentos. Aliás, a França em dois jogos tem um gol marcado, zero golos sofridos. Isto dá para ganhar, isto também é algo que dá para ganhar, mas eu estou realmente muito entusiasmado com Portugal. Aproximo aqui a Alemanha, apesar do desempenho um bocadinho mais baixo frente à Suíça, mas a Alemanha com o fator casa também conta sempre, mas eu sinceramente não vejo ninguém melhor do que Portugal nesta altura.
Paulo Rico, concordas?
Eu não estava nada combinado, eu ia também, se a pergunta me fosse lançada, quem seria o ponto mais positivo, ou um dos pontos mais positivos deste Europeu relacionado, seria as arbitragens, iria mesmo falar disso. Penso que a Espanha está um degrau acima em relação a Portugal, mas eu queria aqui falar da importância que é depois a passagem para os oitavos final. A partir daí é quase um novo campeonato. Já vimos seleções a serem campeãs com fases de grupos horríveis e outras, aliás, toda a gente se lembra agora do Euro 2016, mas outras seleções que fazem o contrário, fazem fases de grupos muito boas e depois são eliminadas logo nos oitavos de final, porque a partir daí não há margem, é mata-mata, e portanto será quase um reset, e a partir daí volta tudo ao normal, volta tudo à estaca zero, quem ganha fica, quem perde sai. A partir dos oitavos de final será outra competição, outra entre aspas, claro. Creio que Espanha, zero golos sofridos, atenção a este pormenor, que não é assim tão pequeno quanto isso, é a primeira vez que a Espanha, numa fase final de europeus ou mundiais, faz uma fase de grupos com zero golos sofridos, muito consistente, e ontem, no último jornada, aliás, jogou com 10 jogadores que não foram utilizados de início no jogo anterior, portanto, rodou praticamente toda a equipa, e Espanha provavelmente estará um lugar acima de Portugal, mas creio que ainda é cedo para fazer esse tipo de avaliações. Espanha, Portugal, a própria Alemanha, motivada pelo seu público. A França tem muita experiência, isso é muito importante nestas competições. E depois há sempre um outsider. Quem sabe, Países Baixos, por exemplo, a própria Suíça ou Áustria, de quem gostei muito também de ver nas primeiras duas jornadas. E não podemos esquecer que a Bélgica também tem alguns valores que podem também ir longe. Depende também do calendário, depende de quem vai aparecer como adversários. Pode calhar logo, por exemplo, dois tubarões nos oitavos de final e uma delas ter forçosamente de sair. Portanto, daí eu dizer que este é quase um outro campeonato a partir dos oitavos de final.
Portugal joga contra a Geórgia esta quarta-feira às 8 da noite, ou da tarde, se assim quiserem, porque ainda é bem de dia. A transmissão televisiva é na TVI e assim que terminar o jogo haverá um novo episódio deste podcast disponível em todas as plataformas agregadoras. Até já!
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal!